Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio! Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, vamos para o Podcast 49, hein? Próximo 49, será 50.
Cara. Olha a margem, hein?
É, estamos chegando no próximo... Meia centena aí, né?
Você já sabe quanto tempo a gente faz podcast? Eu não tenho noção. Faz quantos meses?
Tem um tempinho aí, hein? É bom puxar lá no primeiro lançamento. Aí a gente volta umas semaninhas e dá uma olhada.
Esse é o poder da continuidade.
É isso aí, já tem tempo. E a gente se virando aqui para fazer os podcasts, fazer as HQs e tudo mais, né? Na raça.
Mas a gente consegue.
Isso aí. E a gente vai falar sobre algo que ficou marcado no coração de muita gente. No meu ficou, do Marcão também. E que foi esse console maravilhoso. Eu tava lendo uma notícia essa semana aí que desligaram o último servidor online. Muita gente na notícia até falando que não sabia que tinha.
Mas o que vai repercutir isso?
Não, a questão é que assim, até pra galera, a gente vai falar sobre o PlayStation 2, né?
Sim.
Foi pra muitos o melhor console da história, porque ele revolucionou de fato a maneira de jogar videogame e tal. Mas a questão é que eles falaram é que o PlayStation 2, se você ligasse no cabo de rede, você tinha o acesso online. Claro que se fosse um PlayStation travado. Na época, todo mundo tinha destravado, né? Pelo menos aqui no Brasil. Porque você comprava o jogo na feirinha por 10 conto.
É.
Se você fosse comprar o travado, era 70.
Eu lembro que era a época do 25 de março e Pajé.
É, isso aí.
Todo final de semana.
Isso aí.
E pra isso você tinha as técnicas, né? O CD, ele vinha bem se ele fosse dourado.
É.
Olha só isso, técnica de pirataria. O CD dourado, eu acho que era 20 conto, lançamento. Aí você ia lá comprar, mano, que pirataria.
E o melhor é que eu lembro que eles pegavam, compravam o CD ali, aí eles pegavam aquela capinha preta, né, que dobra, que é onde o CD vai dentro, e eles tinham impresso a folhinha capa contra capa, só colocava dentro do plastiquinho assim.
É verdade.
Na hora que fechava, era só a capinha
do disco. É a capinha do disco.
E aí,
profissional, né?
O negócio era feito na hora ali. Era on demand que você comprava o jogo ali.
On demand.
E aí a gente trouxe essa lembrança pro nosso podcast de hoje. Porque essa questão, nessa época, quem tinha o travado, era que a gente achava caro, hein? Comprar jogo a 70, 80 conto. Hoje em dia é 200 conto um jogo do Play 4.
Putz, mano.
Né? Então...
É verdade, porque o lance da pirataria antes não tinha por causa da rede, né?
Sim.
Não era, mesmo travado, quantas pessoas realmente estavam na rede? Muito poucas.
Muito difícil.
Hoje você só consegue ter as DLCs, tudo por o lance da rede. Sim, também tem a mídia Blu-ray que não dá pra você piratear, eu acho.
Não, então o Play 4 nem mudou tem muito essa ideia, né, de destravar.
Desde o Play 3 também.
É, o Play 3
não tinha isso.
Então no Play 2, se você fosse um PS2 travado e tal, e você, a gente chama de travado aqui no Brasil, né? Mas você plugasse ali o cabo de rede, na época era cabo de rede, né? O Wi-Fi não era essa tecnologia que é hoje.
Sim.
E você tinha acesso às redes online de alguns jogos que tinham.
Podia jogar online.
É, então alguns jogos, por exemplo, um Winning Eleven, às vezes tinha isso. Aí algum outro jogo de tiro, às vezes já tinha isso. Mas também era muito mais difícil.
Muito difícil,
muito
difícil.
Mais difícil. O que tinha muito nessa pegada era em LAN house. Aí realmente se você conseguisse isso numa casa de jogos, alguma coisa, era mais fácil porque era uma rede interna dos caras e tal. Mas em casa era muito difícil você conseguir.
A única coisa que ferrava no Play 2 era... Claro, já era uma revolução absurda, mas a gente não sabia ainda a liberdade que é um controle sem fio.
É.
A gente não tinha noção.
Aí.
Tinha algum esquema de você colocar... Tipo de um, eu não lembro, mas era tipo de um memory card que linkava com o controle,
tinha,
né?
Tinha isso.
Aí ficava sem fio. Mas era uma nota.
Então,
isso.
Aí você tinha que ficar carregando, tinha que colocar ele num suportezinho que ficava carregando, junto com o memory card dele ali. Aí depois que tava verdinho, você tirava, colocava o memory card.
Mas era uma nota isso aí.
Uma nota.
Não tinha nem grana pra isso.
Mas a questão é que esses servidores aí, o último que caiu aí, que não tem mais essa possibilidade no Play 2, caiu, mas os servidores criados por fãs e tal continuam. Então, a galera que ainda é saudosista e joga o Play 2 aí, se tá jogando algum servidor do GTA aí criado por algum maluco, tá valendo ainda. Mas a gente decidiu fazer essa homenagem aí ao Play 2 e citar alguns jogos que ele, nessa revolução, conseguiu eternizar aí, né? Então a gente pode começar, acho que citando um que ainda tá rolando, é uma franquia que ainda rola. E, pô, no Play 2 acho que não tinha um cara que não jogou, que foi o God of War, cara.
God of War.
Que é essa pegada do jogo. Eles chamam de hack and slash, né? Que é tipo cortar e dilacerar.
Ah, dilacerar.
Jogo
de... É, a dinâmica dele foi absurda, né?
Foi, né, cara?
O God of War, ele, o 1 já foi pra Play 2,
o 1,
né?
Já foi.
E o 2, eu lembro que o 2 lá, o gráfico melhorou absurdamente, cara.
Na foi, época.
Na época era absurdo.
A gente olhava que isso aqui é realismo total, né?
A dinâmica era muito foda, cara.
É, era muito fera.
E ele lançou em 2007, cara. Olha o quanto tempo, mano.
Não, e eu lembro que...
12 aninhos já.
Pelo menos pra mim, falando algo pessoal. Foi o primeiro que eu via a galera do tipo... Pô, você conseguiu zerar esse jogo? Ou em quanto tempo você zerou? Ele trouxe muito dessa cultura do tipo... Quanto tempo você demorou pra zerar esse jogo?
Em qual dificuldade, modernidade você fez também? Ó, corrigindo, o 2007 é o 2, viu? 2005 que é o primeiro. 2 anos de hiato aí.
Caraca, meu.
E o legal, velho... Por isso que a gente sempre fala no lance do arquétipo. O lance dele era só a jogabilidade do que o Roger falou de lacerar? Também, mas o que tava pela base? Toda a mitologia arquetípica dos gregos, cara.
Isso aí.
Dos deuses, mas de uma visão nova, né?
Sim.
O que seria se um... Ele é semideus, o Kratos?
É, em tese sim, né?
Kratos.
É um semideus,
filho de Zeus com um mortal. Quisesse destruir os deuses do Olimpo.
Isso aí.
É uma visão nova isso.
É, e os caras, na época não tinha nada assim. E eles conseguiram fazer, como é que o Marco falou, juntaram um arquétipo matador, que é essa mitologia, colocaram um design de rosto no Kratos, né? Um visual animal, que é aquela faixa vermelha, tem a cicatriz, a barbicha ali. O cara é uma montanha de músculos, né? É enorme. E aí jogaram você nesse universo, pô, fantástico aí do... Com uma mecânica totalmente inovadora pra época, né? Que era aquelas correntes, né? Com as lâminas na ponta lá.
É, ele foi aclamado como... Ele foi considerado o jogo do PlayStation do ano, o 2, em 2007.
Ganhou o prêmio. Estourou mesmo, né? Foi sucesso total aquilo lá. E o próprio... Se você for ver, ele tem depois... Se eu não me engano, no 2 tem uma que você desbloqueia a espada... Aí você desbloqueia também umas blades gigantonas.
Sim, tem vários tipos de armas.
Só que a que ficou marcada foi a corrente, né? Por causa da dinâmica.
A corrente pela dinâmica, realmente.
Que foi transformada. E ele continuou agora até o PS4, eles mudaram pra mitologia nórdica.
Nórdica, né? Acho que agora a tendência dos jogos é fazer isso.
É.
Quem conseguiu fazer muito bem isso é a franquia Assassin's Creed, tá? Deitando e rolando.
Assassin's Creed, é verdade.
Ela entendeu dos arquétipos e que ela podia mudar, né? De estética, de cultura. Isso é fantástico.
É. Eles têm, por exemplo, muita gente teve uma crítica pequena, mas no começo do God of War, porque ele estava atrelado aos deuses gregos, né?
Uhum.
Então você transforma o cara para outra.
Mas você chegou a jogar? Porque eu não tenho PlayStation, mas dizem que é um jogaço.
É, eu assisti a gameplay só, mas eu não joguei. Mas, de fato, sim, não tenho o que reclamar do jogo, questão de jogabilidade, visual e tal, a história bem feita. Mas a galera teve um pouquinho disso no começo. Mas a questão até do Assassin's Creed, os caras têm toda a... Como é que fala? Eles têm a justificativa pra fazer aquilo, né? Tipo, o contexto da historinha dele já mostra que são viajantes no tempo, em outras reencarnações, vamos dizer assim, né? Então era mais fácil. Mas fica aí nossa primeira...
É que o potencial... Eu acho que uma dos pilares desse jogo aí é o gráfico, né, mano?
Sim.
O gráfico é muito bom. O lance do... Eu não sei se denominam de gore, né? Com aquela sanguinário, meio justiceiro.
Sim, sim.
De você ver cabeça rolando, abrindo, decepando, destripando...
Sim,
cara, abrindo barriga, tudo.
É, ele é bem sangrento.
Gore, né, que chama, sei lá. Trash, sei lá.
Sim. Mas aí ficou o God of War, então, como nossa primeira memória aí, né, cara?
Eu vou trazer uma franquia aqui, cara, que pra mim foi... desde o Play 2, assim, cheguei a jogar muito mais no Play 3, mas por questão de jogabilidade melhorou um pouco e gráfico, mas é um jogo que veio, assim, no finalzinho, assim, do Play 2, não é um dos melhores, mas com certeza muita gente jogou. E teve dois jogos que é o Guitar Hero, cara.
Esse jogo,
pra mim, era fantástico.
Foi uma febre, hein, meu?
Nossa!
Foi uma febre.
Era fantástico. Eu nunca consegui depois jogar com guitarra mesmo.
É, também não.
Pra mim era ruim, meu, que eu peguei as técnicas de jogar com controle. E no Play 3 também, que teve o 3, que tinha o Slash também.
É, é verdade.
Eu jogava com controle, mas o 1 e o 2 também, pra mim, o lance de você tocar a guitarra numa dinâmica diferente, né? Apertando os botãozinhos, nossa, era
e
animal.
E é foda, porque ao mesmo tempo é o que a gente fala, eles souberam também, é porque pô, você tava ouvindo música quando você jogava. Cara. E era você que tava fazendo a música ali.
Né? Mano, e eles mataram muito a pau, porque é simplesmente aquele simulador de playlange de dança. Você tem que ficar apertando o pé nos bagulhos com rock, velho.
Sim.
E controle.
É.
Cara, você ia isso
pegando uma guitarra
legal.
Diferente.
É, velho.
Porque isso era foda demais. E é da hora porque eles realmente faziam você sentir que você tava tocando, porque se você perdesse a nota, não saía o som da guitarra.
Não saía o som, cara.
É.
E se você errasse, fazia uns barulhinhos de erro, né? E aí os fãs já começavam a vaiar. Tinha todo esse esquema aí.
Eu lembro que tinha alguns momentos que você tinha que fazer aquela. Eu não sei o nome, porque eu não toco guitarra nem violão, mas dá aquela esticada na nota que fazia.
Cara.
Aí se você, na hora dessa, de bater essa tecla, não segurasse lá, não saísse.
Não saía.
No final.
E aí com o analógico que você fazia esse efeito, né?
A trepidação ali na corda, né?
Cara, era muito louco esse jogo.
Tinha campeonato, os caras se juntavam pra ver quem ganhava de quem.
Agora, olha esses números aqui, Roger. O Guitar Hero, cara, primeiro que ele, no mundo inteiro, ele vendeu mais de 14 milhões de unidades.
Caraca.
E arrecadou mais de $1 bilhão, cara, em vendas.
Cara, a gente fala, a indústria de game não pode ser menos.
Olha, é maior do que a do cinema e da música junto.
É muita grana.
É absurdo, cara.
Muita grana. É, e foi o que a gente falou. Os caras conseguiram fazer o negócio virar uma febre. Não só nos Estados Unidos, os números já provam isso.
Uhum.
Mas aqui eu sei porque, pô, aqui no Brasil era, meu... A escola ia fazer campeonatinho de videogame, mas tinha que ter Guitar Hero.
Tinha que ter Guitar Hero.
Tinha que ter, porque os caras... E tinha os malacos já, os caras que estavam viciados.
Os caras já estavam...
Dedo cheio de calo, né? Ficava o dia inteiro no controle.
Que eu lembro que quando eu comecei, tem os níveis, né? Eu não consegui no último que vinha a nota laranja.
Eu também, é verdade.
Aí depois é que eu comecei a treinar e eu consegui fazer, mas,
verdade,
mano...
Eu nunca fui até a nota laranja,
cara.
Nunca fui, era um lixo nesse jogo. Eu gostava, mas mais por causa da música.
Aí depois que veio... concorrência, o Rock Band depois.
Foi,
né?
Rock Band, é verdade.
Que era de um
eu lembro que
jeito.
Eles chegaram depois a passar até pros os consoles seguintes, assim, que nem você falou, o Play 3 também teve, né?
Teve.
Mas o pessoal do Xbox tentou fazer algo na linha daquele Kinect, lembra? Que era o de movimento.
Ah, tá. Sim.
Mas esse Kinect também não funfou
não
muito, não.
Mas o Guitar Hero, ele era só pra PlayStation ou ele era pra Xbox também? Eu não lembro.
Eu acho que tinha.
Era pra Xbox também.
O Rock Band é com certeza que era.
Só para Xbox?
Não, pros dois.
Os dois.
Agora o Guitar Hero eu não lembro, não.
Eu lembro que tinha. Teve do Aerosmith.
É.
Teve o Guitar Hero 3 também. Depois o último que lançaram foi em 2015, que era o Guitar Hero Live. Aí era clipe mesmo, né? Com pessoal.
Sim, sim, é verdade.
Mas eu não sei até. Acho que depois acabou a febre.
É, deu. Mas assim, o legal é que você. O Guitar Hero, ele dava aquela sensação do desespero. Você errava uma nota, você... parecia que dava tudo errado. Aí você já errava
assim. E quando
segunda,
você tava no hard, vinha a nota.
É.
Aí isso já era, velho.
Porque eu lembro que eram os dois analógicos, os quatro analógicos de cima.
De cima.
E depois entrava os botões com laranja, azul, nota azul. Nota
laranja. Exatamente.
Aí eu já me perdi ali fácil, fácil.
É que eu lembro era os quatro analógicos de cima e o X. Que era a
o
nota
X,
laranja.
É verdade.
E era isso, o jogo era isso.
É, puta, cara.
O negócio, agora com guitarra, depois eu tentei depois comprar uma guitarra pro PlayStation 3, não conseguia.
Pior que com guitarra você tinha que bater a.
Pra mim não dava, não.
A corda.
Você tinha
né?
que bater também, é.
Então não era só.
Senão não dava. Aí...
Como é que fala que daí? É o grap, né? O...
É, o cabo da guitarra ali, tinha os botões e tinha que bater ali. Aí não. Não dá, era num nível.
Não, e lançou depois bateria, lembra?
Depois lançou bateria, é verdade. O Rock Band tinha
isso. Rock Band tinha.
Mas ó, deixando o Guitar Hero, cara, tem uma outra franquia que eu não cheguei a ver depois pra Play 3, mas era um jogo de tiro muito louco. Ó, o Call of Duty naquela época não, eu não gostava muito pela dinâmica, fui gostar depois no Play 3.
Na época do Play 2 eu jogava Medal of Honor.
Medal of Honor, também não gostava, mas esse jogo, não sei se você jogou, o Black.
Ah, Black foi foda.
Black era animal, cara.
Black foi foda.
A jogabilidade e o gráfico era muito foda.
O Black talvez tenha sido uma grande sequência. Inspiração pra sequência dos jogos ali de
tiro, né?
De primeira pessoa.
Eu não sei porque que a franquia parou, né?
Era muito fera.
Era da Electronic Arts. Electronic Arts é alguma do Medal of Honor ou não?
Electronic Arts, que é EA, né?
É EA Games.
É EA, é.
Que o Medal of Honor tem ainda pra Play 4?
Eu acho que não.
Saiu. Acabou a franquia, né? Agora quem é o Battlefield, né?
É Battlefield, aí tem a galera que faz o Rainbow Six lá, o...
Rainbow Six.
Né? O Tom Clancy.
Sim. E o Call of Duty continua.
E o Call of Duty, é.
Porque esse jogo aqui é de 2006, velho. Pra PlayStation 2 e Xbox.
Cara, 2006.
2006, olha o tempo, né? E era uma puta inovação na época.
É.
Pô, primeira pessoa. E eu lembro que a dinâmica era assim, você só podia carregar duas armas.
É, isso aí.
Depois ele não carregava não, então já tinha um nível de dificuldade aí. Porque no Call of Duty você tem o arsenal inteiro,
né? Sim, sim.
Eu não sei como é que tá
tem
hoje.
Tem granada, tem tudo. Tem. Até agora, você escolhe a classe, né? Em Call of Duty, em Battlefield, você escolhe tipo... Ah, eu quero ser sniper. Então você vem com um kit ali, né? Você monta o seu kit e tal.
É mais realista,
diferente.
Né?
É, assim, eles carregam duas armas, mas ao mesmo tempo você... Pô, você sai trocando no meio do campo de batalha, porque eles são também focados no online, né? O Black não era tão focado em online.
Sim, verdade.
Ele era o modo história ali.
É, e o... A história em si também, né?
É.
Porque você tá numa prisão, né, nos Estados Unidos, e você jogava também naquelas guerras dos Balcãs, velho.
É, isso aí.
E...
Porque o jogo começava já na guerra dos Balcãs, né?
Depois você ia pra prisão. É como se fosse linhas de tempo diferentes, pelo que eu lembro. E organização terrorista, tudo isso aí, cara. Um jogaço, velho. De jogabilidade, gráfico na época, assim. Pra época era animal.
Fala o nome, dá até uma nostalgia de lembrar da capinha Piratex com as balas, velho.
Com as balas do Black, é verdade. Black.
Putz, que tempo, hein? Que tempo pra
se
viver.
E é triste como essas franquias não conseguem se renovar, né?
É difícil, né?
E passar o tempo, né? Porque aí os outros engolem, né?
Mas você vê como as coisas vão se transformando. Era uma época onde a gente tinha modo história, porque os recursos eram limitados. Quando surgiu o online, as franquias focaram só em online, fazer jogos online, só isso. Né, as histórias foram ficando cada vez mais rasas, isso quando tinha modo história.
Sim.
E agora a galera tá querendo modo história de novo. Então já tá lançando um novo Call of Duty que parece que vai ser animal.
Ah, é?
Que é aquele de guerra ao terrorismo e tal. E os caras mudaram totalmente. A modo história tá muito bem trabalhado. Não tem música de fundo enquanto você tá fazendo incursão, é só barulho de passo e tudo. Eles fizeram um simulador de SEALs ali mesmo, cara. Então, você vê que isso vai mudando, né? A galera vai ter uma febre do online, vai todo mundo querer online e depois volta pro modo história. Aí talvez apareça um outro recurso aí que mude tudo, né?
Então não vai ter modo online agora.
Cara, nesse novo Call of Duty eu acho que vai ter, mas eu não vi tanto falarem sobre isso, não.
Entendi.
Eu vi a galera mais focada nesse modo história. Que vai mudar.
Vai lançar no fim do ano, é isso?
Eu acho que é, cara. Eu vi uma recente gameplay dele aí. Eu acho que deve ser no fim do ano.
Foda. Agora eu vou falar, cara. Você que tem algum aí, se quiser pôr.
Cara, ó, você falou do Guitar Hero, que foi uma febre. E eu vou falar de uma franquia que se transformou. Foi uma febre pra mim na época, era só isso que eu sabia fazer na minha vida. Que era o Winning Eleven, cara.
Winning Eleven. Esse eu não cheguei a jogar. Eu nunca fui um fã
absurdo, né? De futebol.
Mas eu joguei muito, cara.
Winning Eleven era um negócio, cara, como eu era viciado. E aí começou também o modo carreira nessa época, que era Master League.
Ah, sim.
Era, pô, e naquela época dava pra você falir o clube mesmo. Hoje em dia não dá. Hoje em dia você tá indo mal, os caras te demitem. Então, naquela época você ficava com saldo negativo. Então, por exemplo, você tava fazendo uma Master League com o Goiás. Comprava o Cristiano Ronaldo lá do Manchester,
já
né?
Era, cara.
Devendo 30 milhões
agora,
lá.
Você vê a diferença do... desse Winning Eleven de Play 2 pro que é hoje, que é muito mais realista. Você varava o campo inteiro correndo com o mesmo carinha. Isso eu lembro.
Tinha uma estratégia clássica nos primeiros Winning Elevens, que era pegar o Roberto Carlos e correr com a bola em cima da linha de lateral.
É.
Porque o bicho era rápido, era rápido. Um raio, e se tocasse na bola, era lateral. É. Então, você ia até o fim da linha e chutava lá, descia o canudo, mano. Mas era muito.
Cara, legal. E era muito fácil, era, né? Mano. Mas o que eu lembro do Play 2, velho, é aqueles DLC que você podia jogar com galinha, Tiranossauro Rex, que balhaçada, velho.
Chapelão, né, um negócio assim. Mas é, meu, eu lembro porque no Ninja Eleven, primeiro que tinha as melhores músicas de todas.
É verdade.
As melhores músicas de todas. E eu lembro, assim, já entra uma nostalgia, porque naquela época, vamos pegar o Ninja Eleven, vai, de 2002, 2000 até 2007, vamos dizer que foi febre do Ninja Eleven, porque depois foi mudando pra PES, o FIFA começou a entrar com força também. Mas o Winning Eleven, cara, você conseguia jogar atualmente, porque era 2000 até 2007, com caras igual o Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, David Beckham, que são os que até hoje assim, são estrelas do futebol, pô. Então você pegou esses caras no auge pra jogar. Hoje em dia, esses caras estão vindo nos pacotes de lendas, quando você paga DLC e tal. Hoje em dia, você vai, as estrelas assim que você tem, é que chama Ronaldo Messi.
Naquela época também o Real Madrid era absurdo, né?
É, então você tinha o Barcelona do Gaúcho, o Real do Ronaldo dos Galácticos, Manchester United com o Cristiano Ronaldo, era outra pegada.
Que, assim. Que ano? 2006 também? Por aí?
Foi, por exemplo, se você for pegar o Gaúcho no Barcelona, Ronaldo lá, era 2006, né? 2007. Então 2007 tinha o Kaká no Milan. O Milan jogando muito. Adriano Imperador.
Pegava Adriano Imperador.
Cortou pra esquerda, canudo. Porque o homem também tinha um canhão na perna.
Milan também?
Na Inter de Milão.
Inter de Milão.
Inter de Milão. Adriano Ibrahimovic.
Isso eu lembro.
Ataque.
E mexia tudo, né, velho? O lance era... Eu nunca soube mexer no meu time,
A formação ali, meu, era... Acho que... O bom era isso. Naquela época era tanto craque, era tanto cara bom de bola, que você mexia uma coisa ou outra e tal. Hoje em dia você vai, meu, esquema tático, você vai montando quem ataca, quem defende, qual é o estilo de jogo, tem tanta variação. Naquela época era, ó, joga os caras em campo e vamos pra cima. Tem essa.
Hoje tá muito mais realista, mas era nostalgia total, né, velho?
Até já antecipando, a menção honrosa aí fica pra galera do Bomba Pet, que foi aqui no Brasil. Bomba Pet é os caras que fizeram o Piratex do Ninja Eleven aí. E, meu, era uma febre. Até hoje rola Bomba Pet. Os caras jogam no servidor Bomba Pet até hoje. O
que tinha nesse campeonato?
Bomba Pet, os caras colocavam, por exemplo, time do Palmeiras clássico. Então tinha o Edmundo, o Evair. Aí time do Corinthians clássico, com o Rivelino, não sei o que. E eles faziam isso. E aí hoje eles fazem até hoje. Vocês vão atualizando o Campeonato Brasileiro até hoje. Então o cara que compra o Bomba Pet pra jogar
até
lá,
no Play 4 dá pra fazer isso?
No Play 4 eles não tem, eles tem no Play 2 mesmo.
Ah, no Play 2.
Então vai no Play 2, compra o Bomba Pet, o slogan é esse, Bomba Pet 100% atualizado.
Puta que
porque
pariu.
Porque o jogador mudou de cabelo, os caras do Bomba Pet vão lá e mudam o cabelo do jogador. Meu, esses caras tem um trampo fera, tem até
mas
a página.
Mas tem muito público que joga Play 2 em Ninja Eleven?
Eu só conheço do Bomba Pet. Esses caras do Bomba Pet aí, que tem o funk do Bomba Pet e tudo lá. Já coisa de brazuca.
Caraca, velho. Não, mas era um jogaço. É que eu não era fã igual você de ficar
assim.
O meu de fã mesmo, que eu vou falar agora, pra muitos é um dos melhores. Pra mim foi o melhor disparado.
Manda aí.
Mais do que o... Depois que a gente vai falar o clássico dos clássicos do Play 2. Mas era o Bully, velho.
Putz.
Da Rockstar. O que eu...
Um jogo controverso.
Estourado nesse jogo não tá escrito.
Não, mas não tinha.
Foi proibido aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cara.
Rockstar, né?
Rockstar.
Star.
Então, o seguinte. A gente já vai falar do clássico do Play 2, claro, que é o San Andreas. Mas, mano, o Bully veio com uma dinâmica de um GTA na escola. Escola, velho. No internato, velho.
Doideira.
E um moleque que tem uma cara de neonazi, velho. Carequinha.
Billy. Hopkins, né? Billy Hopkins. Lá, né?
Mano, cara de neonazi, aí você chega lá, tem uns nerdão,
um time
de futebol, outro uns playboys. Você fala, mano, aqui eu vou destruir tudo, velho.
Não, e aí logo no começo, meu, você já é mundo aberto.
Mundo aberto.
Você tem uma treta no começo.
É.
Depois já é mundo aberto.
É. E, não, e o legal é a expansão do jogo, porque você fica internado na escola, depois você ganha a cidade, velho.
É.
E as missãozinhas é animal.
Vai ter horário de voltar pra escola.
É. Né? E o da hora era tentar matar inspetor. Olha, você fazia cada merda, né?
Cuecão,
estilingue.
Aí você desbloqueava roupa, desbloqueava arma de tipo. Porque assim, era um GTA na escola, mas você não podia matar ninguém, né?
É, você só deixava uma surra e ele ficava inconsciente.
Mas mesmo assim, se você for ver, tinha arma que era tipo lançar fogo de artifício, né?
É.
E se você fizesse merda na escola, os inspetores corriam atrás de você, né?
É.
Aí você vinha lá no inspetor e pau!
Era muito difícil matar inspetor. Era muito difícil, eles te pegavam pela orelha. Mas o cenário que eu lembro, cara, muito bonito, velho. Dentro dos dormitórios, aquela zorra que ficava de criança lá. Mas tinha um cenário muito legal, velho.
Interativo, né, cara?
Do campo de futebol americano, umas árvores lá.
Não, mas ele era um cenário interativo. Você podia se esconder nas lixeiras.
É. Velho, em cima da árvore, cara.
Tinha biblioteca,
os dormitórios, banheiro.
Dormitório das meninas, lembra?
Dormitório das meninas, verdade.
Que jogo errado, né?
Cara, muito errado esse jogo, velho. Mas, cara, era muito louco.
Assim,
velho.
Por questões de jogo, se fosse lançado hoje em dia, ia ser um sucesso.
Sucesso.
Porque com o gráfico de hoje em dia.
Nossa, mano, eu espero lindo. Até hoje. Porque eu não tenho videogame mais. Você tem o Play 4.
Eu ainda tenho o Play 4.
Cara, eu só compro de fato se lançar o Play 2. Se lançar o Play 2, eu já tenho o Play 4, cara. Aí eu compro. Porque, mano, esse jogo pra mim é uma nostalgia absurda, velho.
É que hoje a gente vive numa sociedade que não tem mais tanta liberdade.
Não tem.
De ter um jogo desse nível.
Acho que eu gostei tanto desse jogo porque tava na época também de querer fazer as coisa que o jogo faz e não poder, velho. Aí era uma forma de
É igual no GTA. No GTA, às vezes você chega puto em casa, você não vai sair atirando as pessoas na rua. Mas você chega no GTA e mata todo mundo. Agora, no Bully, é você, na época de moleque, poder externar
toda a sua frustração. Raiva, assim, verdade. Cara, era um jogaço, velho. Vendeu 1,5 milhão de cópias, velho, pra Play 2. Que não é muito, mas, pô, na época foi absurdo, né?
Não foi.
Agora...
Acho que pode entrar já no classicão, né?
Pode falar, velho, do classicaço.
Porque, assim, na real, antes do classicão mesmo, veio um que, pra muita gente, é um dos melhores da história da série GTA, que foi o Vice City.
Vice City, que era uma pegada de Miami, né?
É, de Miami e tal. E eu lembro que eles passa como se fosse em 90, porque tinham carros mais antigos.
Uhum.
Tocava, você ligava o rádio no carro, era um Michael Jackson, né? Tocando um Billie Jean.
É, tal, cara. Era uma pegada isso diferente. Era muito Miami, mano.
Era, mas ele era muito gore.
Era agora.
Tipo assim, você cortava a cabeça e jorrava
assim,
uma fonte de sangue. Mas era um jogaço. E aí depois veio o jogo que revolucionou tudo, que foi o San Andreas.
O San Andreas é assim: se você teve Play 2 ou não teve, você jogou esse
jogou,
jogo.
Jogou, de algum jeito você jogou.
Você jogou esse jogo de alguma maneira. Você não gostar, mas você jogou.
Se você tem Play 4, você ainda pode jogar, porque
pode
eles remasterizaram.
Remasterizaram.
Tá no Play 4 agora.
E HDzão, tudo.
Então, ele não tá no mesmo naipe que um The Last of Us, por exemplo. Sim. Mas ele tá remasterizado, eles deram um trato.
Tá igual 5, né?
É, então.
O 5 é um gráfico fodido.
Eles estão ali no. Eles fizeram um San Andreas mais trabalhadinho.
Mais trabalhadinho.
Mas o San Andreas, ele, pô, além de ser uma história muito da hora.
É muito da hora a história.
Eles, é de gangue, né? Eles conseguiram colocar uma coisa chamada códigos.
Isso eu lembro.
Mudou o jogo.
Isso eu lembro.
Até hoje, o GTA V.
Dinheiro.
Faz código já era.
Tudo. E as armas? E a jetpack?
Ah, não.
Avião,
jetpack,
carro.
Até hoje o povo pede a jetpack. E os caras fizeram agora no GTA V um carro que voa.
Só no Brasil isso, não era não? Ou tinha lá fora?
Não,
também?
até tinha. Porque era um código do jogo. Mas assim, os caras pediam até hoje. Pô, GTA, Rockstar, põe de novo no GTA V a jetpack e tal. Os caras já colocaram o DeLorean, o carro do De Volta pro Futuro. Você voa com o carro.
Não tem a jetpack.
Colocaram moto. Tal, jetpack, nada. E, meu, você podia andar com a Uzi na mão, meu, e a jetpack metralhando lá de cima, tá nem aí.
Meu, era animal, cara.
Era uma liberdade absurda, né, cara?
2000,
aí subia no...
2004.
Qual que é o prédio que tem em Los Angeles? Porque lá era Los Angeles, né?
Era, tipo, cara,
aquele prédio gigantão que tem o heliporto, né?
Ah, é?
Você subia lá e pulava paraquedas e tal.
Ah, tá.
Mas... E aí esse prédio tem no GTA V também, porque o GTA V é Los Santos,
Los Angeles.
E
eles não podem pôr, né?
Não pode,
Não pode pôr criança,
não,
nem a pau.
E eles, o que eles fazem também, eles não têm licença de carros, né? Uhum. Você vê que no
próprio
carro não tem um carro específico. É. Então o que eles fazem é colocar a frente de um carro e a traseira de outro.
O mapa do GTA V é bem maior do que o San Andreas, né?
É maior.
Que eu lembro do San Andreas, pra mim era como se eu pudesse fazer o que eu não podia fazer na RDL. Não era nem chegar e matar. O mais da hora pra mim era pegar um carrão e ir pro interior, velho. Ouvir aqueles sons. É. Eu lembro das músicas até hoje.
Ia sair na mão com os caipiras.
Você vai passando por umas paisagens muito bonitas, velho. Umas montanhas, umas árvores, vai indo pro interior.
E aí você vê essas montanhas, já dá vontade de pegar o carro e ir lá pra. Deixa eu ver se eu consigo chegar no topo da montanha com esse carro aqui.
Mano, mas tinha umas lendas lá, por isso que a Rockstar é fera pra fazer o Red Dead. É absurdo de lendas, é muito foda. É. Mas tinha o pé grande, velho.
Pé grande,
tinha o pé grande na montanha lá, tinha OVNI.
Tinha OVNI.
Tinha um monte de coisa foda.
GTA, né? Esse tipo de coisa. Esses...
O GTA V tem?
GTA V tem fantasma, tem o pé grande, tem.
Porque no Red Dead é absurdo. As lendas de lá é muito legal, velho, do Red Dead.
Mas se você for ver até no GTA San Andreas, é que surgiu esses mods, né, cara? Que é os servidores que a gente fala. Então, não só os servidores, como eles começaram a vender aqui no Brasil o CD San Andreas BR. Então eu lembro que
tinha os carros do Brasil, né? Gol.
Eu tenho até hoje em casa lá uns 4 San Andreas, cada um de uma coisa. Então,
caraca.
Eu tinha San Andreas Bop.
Bop, velho. Vinha o furgão
você,
do Bop.
Tipo, sabe quando você aceitava o trampo da polícia?
Uhum.
Ele tava nessa pegada, só que os carros eram do Bop. Você tava com a roupa do Nascimento.
Sim.
Tinha San Andreas Futebol, que você era tipo, as gangues que tinham na rua era tipo a camisa do Flamengo, a outra com a camisa do cara, Corinthians, animal, do Palmeiras e tal. E aí tinha um outro que era o San Andreas Rio, cara.
Rio?
Rio de Janeiro, era no Rio de Janeiro, San Andreas.
E tinha a cidade do Rio?
É, obviamente, totalmente errada, porque tipo, Maracanã do lado do Arco da Lapa, tá ligado?
Entendi.
Você andava rapidinho, já tava ali. Mas tinha lá todo o
Caraca,
do
velho,
Rio, o táxi era do Rio. Foda, né, doideira
total. Doideira. E a cena clássica de você começar o jogo com a bikezinha no beco. Cara, que jogo, velho. E os códigos realmente
eram... E a academia? Ir lá com o CJ pra academia, ficar bombadão. Né? Ganhar uma massa, ficar gigante.
Cortar o cabelo, tomar um carro.
Ou simplesmente digitar o código R2X triangular pra ficar fortão na hora.
Ficar fortão, é verdade.
Tinha essa opção.
Tinha toda essa opção. Cara, que jogo, velho.
É, foi um jogaço.
A Rockstar, ela sabe. Por isso que é de novo o lance de franquia, né? A Rockstar só faz jogo de mundo aberto. É a pegada.
Sim,
é o arquétipo dos caras, é esse.
Os caras trabalham nisso.
Só isso.
É, eles fizeram. Mano, a gente até falou Red Dead, que foi um jogo.
É, velho, são três franquias até hoje.
Sim.
É. GTA, Bully e o Red Dead.
Sabe uma coisa que, se eu não me engano, é da Rockstar? Aquele Rocket Leagues, que é um futebol com carrinhos. Não sei o que deu na Rockstar, que eles fizeram isso.
Ah, é?
É um jogo que era de graça.
Era
de graça.
Ah, sim.
Tipo, e era bom maneiro, cara. O jogo era muito da hora. Era tipo um lugar fechado assim, tinha um gol aqui e uma bola gigante. Você era um carrinho, tinha que tipo pular, bater na bolinha pra ela ir no gol. Mas foi isso aí, cara.
Caraca.
Claro que deve ter outras.
Que ideia coisas. Que será que. A gente podia até fazer um programa de ideias pra Rockstar de mundos abertos.
É, tem uns universos da cultura nerd aí que podiam ter universos da hora.
Ou
né?
Tempos passados que poderiam ser. O que dá pra fazer, velho? Porque o dos cowboys mataram a pau.
Por exemplo, você tem um que não é da Rockstar e os caras mataram a pau, foi o The Witcher, né?
The Witcher,
um mundo aberto gigante também. Os caras que fizeram Skyrim, lembra do Skyrim no Play 2?
Skyrim
foi uma febre.
Skyrim foi Play 3, não foi não? Ou tinha no Play 2?
Não, tinha no Play 2. Já. É que o Skyrim Elder Scrolls, que foi o sucesso lá, que todo mundo popularizou, foi finalzinho Play 2, comecinho.
Ah,
Play 2.
Sim.
Então teve muita gente que jogou mesmo no Play 3.
Cara, mas são esses os jogos, assim.
Não, a gente pode
pra
ficar...
Pra mim, aí o Bully fica acima
de todos.
Porque, mano...
É, eu
como
falei aqui, o Winning Eleven foi o que eu mais joguei. Mas assim, a gente pode citar uma porra. Teve Max Payne.
Né?
Teve Need for Speed
Most Wanted, que era das polícias, que isso aí eu lembro.
Tem o Need for Speed Underground, daquela musiquinha do Rondon.
É verdade, Underground.
Né? Aquela lá, foi sucesso. Que mais? O Shadow of Colossus. Esse é um jogo que eu viciei também, Shadow of Colossus. E tá uma porrada aí, né, cara?
Acho que o Crash era do Play 1, né? Os Crash era do Play 1.
É, começou no Play 1. Mas, meu...
Caraca,
o jogo do Matrix também era foda demais de jogar.
Tinha. Primeiro Homem-Aranha Mundo Aberto.
Homem-Aranha Mundo Aberto.
Homem-Aranha Mundo Aberto. Por causa do filme.
Bem lembrado. Aberto, Marvel Alliance.
Marvel Alliance, é verdade.
Né? Muito jogo. É muito jogo. Foi o play, o console, né?
O console, né? Nossa, eu lembro até hoje. Eu lembro que eu comprei já era o pack inteiro.
É.
O volante pro Gran Turismo.
É.
Depois eu acabei de jogar.
Pode crer, Gran Turismo. Pedalzinho lá embaixo. Aquele volante.
Lembro que eu comprei a pista de dança pra jogos de dança. Olha só a cabeça da pessoa.
Não funcionava, né?
Funcionava porra nenhuma, mas eu comprava na Pajé, isso aí vai funcionar. Não funcionava nada.
Putz, como a gente foi enganado, como a gente era feliz.
Eu juntei a grana de acho que uns 2 anos pra acho que era R$1.000, uma coisa assim, o Play 2, na época, com memory card, 2 controles.
Memory card. Maravilha. Então, naquela época, a gente tinha o memory card, cara, que você salvava seus dados, levava na casa do brother.
Era animal.
Né, cara? Então, pô, eu tava até relembrando aqui, eu jogava Master League, levava meu time da Master pra casa do meu primo e tal, e ele tinha o time dele da Master, colocava um contra o outro.
Já era.
E já era. Que hoje em dia eles fazem isso pelos Ultimate Team lá, que é você fazer isso online. Mas é o que a gente falou até num podcast passado aí, o quanto que você, a experiência no sofá, você do lado do cara, jogando, poder zoar o cara ali na hora, se ele perder e tal.
É animal.
É diferente.
Nostalgia total, né, velho?
Totalmente. Mas é isso aí,
tempos.
Né? Bons tempos, a saudade que fica, não tem
saudade
mais.
Saudade que fica, agora é.
Cada vez mais distante as pessoas.
Cada vez mais real, né?
Mais real, eu lembro que no Ninguém eu falava, meu Deus, tá a cara do Ronaldo, não sei o quê. Aí hoje em dia os caras fazem um gráfico perfeito, pô,
fala, pô, isso aí.
Cabelo não é esse, né?
E eu na espera só vou comprar um console e lançar o Bully 2.
Então ficam aí propostas.
Bully 2 na faculdade, hein? Olha aqui. Aí é isso aí, Paulo.
A gente fica aqui com as propostas, então já é mais uma. A primeira é o nosso crossover lá.
Crossover do ano. Crossover da história.
Do milênio. Que é Transformers e Velozes Furiosos. E aí a nossa proposta para o mundo dos games é o Bully 2.
Bully 2 na faculdade.
Na faculdade. Foi... Do Brasil.
Aí vai ser. É o caos fazendo a USP.
Do Brasil, não tem nada. Vamos pegar uma unisquina
Unisquina.
Beber no bar ou ir pra aula. Entendi. É isso aí.
Entendi. Fuleiro.
Fuleirado.
Entendi.
Funkão rolando. É isso aí. Vai ser Bully 2 no Brasil.
Mas você sabe que tem uma equipe só antes de acabar.
Manda aí.
Eu não lembro o nome da equipe, então vocês me desculpem. Mas vocês procurem aí o jogo 171. É o GTA no Brasil.
Ah, é verdade.
Cara, se esse jogo rolar,
tá um tempo,
eu até vou contribuir, porque eles estão, acho que, com uma campanha.
É.
Mas, mano, o joguinho, velho, na favelão, quebrada, na favelão, velho, é animal.
Verdade.
Cara.
Cara, eu lembro que, pô, faz um tempo que os caras estão na luta pra lançar.
Muito tempo, velho, porque a grana é difícil, velho.
Mundo aberto, um jogo indie, assim, meu. E, pô, o vídeo do cara, você andando um Fiat 147 do
véio,
lado.
É animal,
você... Caraca,
cara.
Que animal,
animal.
Chão de terra.
Animal.
Aí, foda. Tem que ter galinha, Dan. Se não tiver galinha...
Tem que ter galinha.
Tem que ter galinha na rua ali.
É, cantando 5 horas da manhã.
Isso. É. Mas é isso aí. Apoia, vamos ver, né? Procurar a galera.
É, o jogo 171. Eu não lembro o nome dos desenvolvedores, mas procura aí. GTA no Brasil.
Tem que sair isso aí.
Cara.
Tem que sair isso aí.
É que é muito... Imagina a grana que a Rockstar pra não fazer um GTA 5. Quase um bi, né, pra fazer um bagulho desse.
A indie, né, rodar com aquilo ali é muito complicado. Mas é isso aí, né, galera? A gente vai ficando por aqui. Deu pra citar alguns dos jogos que ficaram marcados no console dos consoles aí pra muita gente. E vamos deixar aqui, como sempre, as redes sociais. Nosso Instagram é @prod_comics. No Facebook é o Prod Studios. E o site é o www.prodstudios.com.br.
Isso aí, gente.
Isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Um grande abraço.
Falou, galera. Até a próxima.